Estamos de volta com o programa Empreendedores. Neste fim de semana, o nosso convidado é o Sérgio Vendramini, diretor da Cisdata Tecnologia, empresa de Uruçanga, que está completando 25 anos. Nós estávamos falando de toda a evolução tecnológica que houve nesse período de 25 anos, de toda a evolução, né, de todos os marcos da Cisdata Tecnologia. Sérgio, nesses 25 anos foram muitas mudanças tecnológicas, né? E tu acabaste de dizer que as certificações dos técnicos, né, nos fornecedores, nos parceiros, como Microsoft, HP, ClickView, eles não podem, elas não ficam paradas, elas têm que ser feitas ano a ano, porque sempre tem novidades. É, o fato de tu estares num setor de muita mudança, né, de um setor muito dinâmico, que sempre tem uma novidade, faz com que a tua gestão do negócio também tenha que ser dinâmica, tu tenhas que ser rápido nas decisões, rápido no pensar, olhar sempre o hoje com amanhã, como que é isso?
É, isso é interessante porque assim, eu gosto de trabalhar com desafio. Eu não conseguiria trabalhar num segmento que ficasse parado por mais de um mês. Eu tenho que estar o tempo todo buscando o desafio. Então, isso para mim é um grande desafio. Mas tem que estar o tempo todo buscando novidades. Eu vou dar só um exemplo. Numa área que a gente trabalha, Windows, que a gente falou no início, né? Windows Server, por exemplo. O Windows começou lá no 2000, 2003, 2008, 2012. Quer dizer, as mudanças de sistema operacional, que é um item só, acontecem de forma muito rápida. A evolução dos servidores acontece de forma muito rápida. Então, tanto os softwares quanto os hardwares, ou seja, tudo que é de tecnologia, evolui muito rápido. Então, a gente não pode ficar parado. E existe muito também fabricante comprando outros fabricantes, junção de fabricantes, produtos que saem de linha. E, principalmente, o que vai acontecer nos próximos anos. Então, eu tenho que estar com um pé no chão e um pé na nuvem. Eu tenho que estar olhando para o meu negócio hoje, gerindo de forma muito eficiente, muito rápida. As decisões têm que ser tomadas de forma realmente muito rápida e apostando no futuro. E é interessante porque, muitas vezes, quando a gente define uma mudança na empresa, eu defino muita mudança na empresa, a cada seis meses eu faço uma mudança na empresa, em todo início de ano e toda virada de semestre. Tanto que nós temos o mês de julho, é o mês de mudanças. O pessoal já sabe que esse mês vai ter mudança na empresa. Ou seja, é fabricante novo que entra, é fabricante que não está valendo a pena que eu tiro do portfólio, é novidade que a gente vai trabalhar. Então, a cada seis meses eu faço uma grande mudança na empresa. E essas mudanças são importantes porque eu tenho que vislumbrar o que vai acontecer lá na frente. E muitas vezes quando a gente faz, existe clara resistência das pessoas que estão comigo, dos funcionários, porque, puxa, mas será que isso vai dar certo? E graças a Deus eu tenho uma equipe que confia bastante em mim, nas minhas decisões. Não dá para dizer que eu acerto todas, eu acho que a gente não pode deixar de tentar, mas a gente tem que tentar. A gente acerta umas, erra outras, mas tem que estar tentando. O mercado de tecnologia está passando por uma mudança agora muito grande, só se fala em nuvem. Nuvem, está tudo na nuvem, e aí, como é que é essa questão de nuvem? Então a gente tem que estar buscando também isso, né? Buscando orientar de forma correta, e aí, é só pegar e jogar tudo na nuvem, como é que fica a segurança? Né? E se eu tiver um problema, como é que fica? Então a gente está sempre pesquisando o que está acontecendo. Eu viajo muito, principalmente para São Paulo, com os fabricantes. Estive nos Estados Unidos em 2014, visitando o Vale do Silício, visitando o HP, visitando a Microsoft, todas as empresas que eu trabalho, estive visitando a sede, até para conhecer um pouco da história de como começou a tecnologia. Inclusive, foi nessa viagem que eu fechei uma parceria com a Fortinet, que é um outro fabricante, né, que a gente está trabalhando muito forte na questão de segurança, porque está todo mundo conectado, todo mundo na internet, e como é que fica a segurança? As invasões de hackers estão cada vez maiores. Tem muita empresa de criptomoeda que foi invadida, criptografam os dados e pede resgate dessas informações. Então, a gente está trabalhando muito forte também nessa questão de segurança da informação. Além de a gente ter o data center que a gente monta para as empresas, ter o Fortinet para realmente proteger, para não ter uma entrada de hacker, e ao mesmo tempo ter soluções em nuvem que a gente oferece também, a solução da Microsoft.
Essa questão da segurança dos dados, né? A segurança da informação, é a grande aposta de vocês ou ela está sendo...
Sim, é uma grande aposta. Porque eu vejo assim, ó, a estrutura das empresas física, elas já estão meio que consolidadas. Né? Algumas empresas estão investindo em novos equipamentos para substituir antigos, mas grande parte das empresas já tem o coração delas montado. Agora, a parte de segurança está muito deficitária. Né? Tem muitas empresas que não têm ainda um modelo de segurança eficiente. E isso faz com que um hacker invada de forma... A gente tem instalado isso em várias empresas aqui de Criciúma, em muitas. Depois não sei se pode citar nome, não, enfim, mas... enfim, a gente instalou há pouco tempo na IG Plus, Góes Nicoladella, instalamos da Miller, agora a gente fechou com a Beta. E assim, todas as empresas, alguns que a gente já estão rodando, a gente percebeu que depois que instala os ataques de hacker, a gente consegue medir, tem empresas que são atacadas mais de 100 vezes por dia.
Nossa.
E a empresa às vezes não percebe.
Nem sabia.
Nem sabia que estava sendo atacado. Ou seus computadores estavam sendo usados como robôs para outras empresas para processar informação. E às vezes um hacker invade uma empresa e ele fica aguardando, fica colhendo informações do que é teclado, senhas de banco, para ver o momento certo de atacar.
Esses hackers, eles têm alguma... algum setor que eles observam mais? Tu falasse em G Plus, internet, que é tecnologia também, ou são grandes empresas ou não tem?
Teve cliente nosso com dois computadores e foi invadido. E o que, que eles fazem? Eles criptografam todos os dados e pedem um resgate. Se a pessoa tem um backup das informações atualizadas, não paga. Mas e se não tem um backup daquelas informações? Ele não consegue ter acesso à informação. Aí ele vai pagar em bitcoins, não sabe se realmente vai ter os dados devolvidos ou não depois que pagar. Isso eu não posso citar, mas várias empresas que a gente conhece foram invadidas em Criciúma. E não só em Criciúma, é caso de Tubarão, de Uruçanga, de várias localidades. Então, é bastante crítico, porque a empresa acha que ela estando na internet, ela está segura. E, pelo contrário, está bastante vulnerável.
E
É
ela
fácil de
e
invadir.
as empresas estão conscientes disso? Isso vai de boca em boca, né, entre os empresários? Olha, fui hackeado.
A gente tem divulgado isso bastante no mercado. A gente fez dois eventos com esse tema. A gente fez um evento no ano passado aqui na SIC, falando sobre segurança da informação. Foi um evento muito bom, deu umas 90 pessoas, mais ou menos, o público. Fizemos um outro evento agora no mês de junho também, maio, junho, que deu mais umas 70 pessoas falando sobre segurança da informação, porque é um tema que a gente considera bastante importante. As empresas prestarem atenção nos seus dados, que são valiosos. Né? Antigamente, se a empresa ficasse sem computador uma semana, ela fazia tudo manual. Hoje em dia, com nota fiscal eletrônica, movimentos de banco, tudo eletrônico. Não tem mais como fazer nada manual. A empresa depende praticamente 100% do computador. Ou seja, se para o sistema, a empresa para. Não tem muito o que fazer. As pessoas ficam paradas. Então é bem crítico mesmo.
Além a segurança da informação deve ser um novo marco na vida da cidade da tecnologia, né? Pelo que está desenhando, a segurança deve ser um novo marco, que isso vem de toda a evolução tecnológica. Qual foi a mudança tecnológica nesses 25 anos que contribuiu ou que afetou, vou dizer afetou o mercado de vocês, positivamente ou negativamente, tanto faz, mas assim, olha, essa mudança aqui nós tivemos que repensar todo o negócio.
Vou falar uma mudança negativa, mas
Sim, tudo bem.
acredito, eu não lembro se o ano foi. Não vou lembrar a data correta,
Certo.
tá? Mas numa época, eu acredito que nos anos 2000, onde o nosso negócio principal, a gente não tinha entrado no mercado corporativo, era computadores. A gente vivia vendendo computadores. E foi quando os magazines e supermercados começaram a vender computadores.
Certo.
Todos ao mesmo tempo, praticamente. Foi assim,
Positivo.
do dia para a noite. Então, isso fez com que a gente tivesse que repensar todo o nosso negócio, porque o nosso negócio estava baseado em computadores. E de uma hora para outra, grandes magazines têm poder de compra muito maior, né? Supermercados também. Então, a gente teve que repensar, pá, paramos e vamos ter que rever. Foi quando a gente realmente começou a pensar no mercado corporativo e mudar o segmento. Até então, o nosso negócio era computadores. E ali que a gente começou a rever a questão de buscar essas parcerias lá em 2005 e começar. Porque isso impactou muito o nosso negócio. Isso impactou bastante, assim, bastante.
E o celular? O celular já estava com vocês nessa época.
Isso.
Vocês já eram revenda de celular.
Sim.
O celular, a telefonia celular também passou por uma mudança muito grande, né? Quando vocês começaram, as pessoas faziam fila para comprar. Existia uma demanda incrível no país por telefonia celular, porque simplesmente ele não existia, né? Então todo mundo queria ter. Até que essa demanda foi atendida. E também mudou o sistema de venda.
Para digital, porque quando a gente começou, era a época do telefone analógico, ainda nem era digital, né? Então a gente passou, teve várias mudanças que contribuíram positivamente, porque saiu do analógico e entrou o digital. Aí teve várias pessoas trocando o telefone para digital, né? Depois de um tempo veio o smartphone, então as pessoas queriam o smartphone. E aí começou, depois de um tempo, começou a Apple com o iPhone, e aí virou sonho de consumo de todo mundo. Então eu diria isso, em telefonia celular a gente não teve nenhum problema que tivesse afetado, por incrível que pareça, a área de telefonia celular ela se vende muito fácil, assim, porque as pessoas têm um desejo de comprar celular e trocar de aparelho impressionante. Né? As pessoas
Mas aí saiu, porque no começo do negócio, se vendia o aparelho também, mas se vendia a linha. Sim, se ganhava em cima da linha.
Depois não mais.
Depois vocês pararam de ganhar em cima dessa linha.
Aí teve que aumentar o volume de venda de aparelho.
Exatamente. É. Aí como é que vocês reagiram a essa mudança?
Aí a gente, na época, bem no início, a gente não tinha muita coisa de acessórios de telefonia. Então a gente começou a investir na parte de acessórios para complementar a renda. Então a gente vendia só o aparelho, começamos a investir em capinhas, em acessórios para celular, para complementar o que a gente deixou de ter da renda da linha. E vendendo serviços da própria operadora, porque como a gente tinha parceria com a TIM, tinha serviços que a gente vendia pela TIM, que eram remunerados, né? Quando vendia as linhas, porque mesmo sendo linha, tem os planos, na verdade, de telefonia.
Uhum.
Então, a operadora remunera pelos planos que a gente vende. Foi o que acabou compensando.
Hoje, como é que está estruturado a Cisdata Tecnologia? Vocês ainda mantêm a telefonia celular? Vocês estão focados no corporativo? Conta pra gente como é que está a estrutura hoje.
Mais ou menos no final de 2014, quando a Cisdata Tecnologia cresceu muito esse mercado corporativo, quando a gente já estava com todas essas parcerias, a gente percebeu que estava muito difícil a gestão de uma empresa com dois segmentos completamente diferentes.
Uhum.
O corporativo é um tipo de cliente e a pessoa física é outro tipo de cliente. E produtos diferentes para cada segmento. Então estava muito difícil gerir a empresa, tudo num único espaço, né, com dois segmentos completamente diferentes. Foi aí que a gente decidiu criar o grupo Cisdata. Aí nós criamos uma nova empresa, Cisdata.net, num novo espaço no centro da cidade. Então, a minha irmã, que era minha sócia, ficou cuidando dessa empresa, da Cisdata.net, onde lá tem a parte de revenda celular da TIM, a parte de computação pessoa física e acessórios tanto para computadores, notebooks, quanto para telefonia, voltada somente para o público pessoa física. Né? Então, é uma loja exclusiva para atender pessoa física. E na Cisdata Tecnologia, que é a que eu cuido, ficou focada somente no segmento corporativo. Então a gente segmentou a empresa de acordo com o público específico. Com isso a gente conseguiu uma gestão muito mais eficiente, porque a Mari administra uma empresa, administra outra, cada uma com seus... A gente acaba fazendo parte do mesmo grupo, que é o Grupo Cisdata, mas cada uma com seus desafios de forma diferente. São públicos diferentes, formas de pagamento diferentes, produtos diferentes, fabricantes diferentes de cada um deles. Então, ficou muito mais interessante a gestão dessa forma e também para os clientes ficou mais interessante. Né? Eles tiveram um atendimento mais direcionado.
E vocês tomam decisões conjuntas ainda? Não, cada um faz a gestão.
As decisões estratégicas, sim, mas as decisões de cada negócio, cada um administra sozinho. Cada empresa, cada um sozinho. Aí, quando é uma decisão mais estratégica, que envolve o grupo todo, decisões mais a longo prazo, a gente toma em conjunto. A gente senta e discute.
Sérgio Vendramini, diretor da Cisdata Tecnologia, muito obrigada pela sua entrevista, pela participação aqui no programa Empreendedores. Parabéns pelos 25 anos, um abraço para a Mari também, né, parceira dessa história. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui.
Obrigado também, Andressa. Obrigado pela oportunidade e fico à disposição.
Tá joia. Obrigada a você também que nos acompanhou neste sábado, neste fim de semana com a história aqui da Cisdata Tecnologia. Próximo fim de semana nós estamos de novo aqui com mais uma história de empreendedores. Todo sábado, 9:30 da manhã e reprise no domingo às 10:30 da manhã. Eu espero por você. Até lá.